Agora é lei. O pai ou a mãe que prejudicar a relação do filho com o ex-parceiro poderá perder a guarda da criança.
Roberto Cavalcante pede solução para dívidas dos pequenos produtores rurais.
Estas e outras notícias você acompanha no Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O pai ou a mãe que praticar a chamada alienação parental poderá ser punido com multa, perda da guarda do filho ou suspensão da autoridade parental.
As punições estão previstas em lei aprovada no início do mês pelo Senado e sancionada ontem pelo presidente da República.
A alienação parental ocorre quando o pai ou a mãe, depois de separados, prejudica ou até impede o relacionamento do filho com o ex-cônjuge, como explica o senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho.
Consiste em programar uma criança para que depois da separação odeie um dos seus pais. Para isso, a pessoa lança a mão de artifícios baixos, como dificultar o contato da criança com o ex-parceiro, falar mal e contar mentiras. Em casos extremos, não tão raro, a criança é estimulada pelo guardião a acreditar que apanhou ou sofreu abuso sexual. Os reflexos dessa enfermidade podem se estender por toda uma existência, conforme relatos de vários profissionais da psicologia e psiquiatria.
Ao receber a denúncia de alienação parental, o juiz pedirá uma perícia psicológica ou biopsicossocial para confirmar se a criança ou o adolescente está sendo mesmo manipulado.
Crianças e adolescentes também são a preocupação principal de um projeto a ser votado na terça-feira pela Comissão de Assuntos Sociais.
Na semana que vem, o Senado terá seu último esforço concentrado antes das eleições. A agenda das comissões com o repórter Jorge Cardim.
A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle deve votar o projeto que cria um maior controle sobre as obras inacabadas e busca impedir o desperdício de dinheiro público. Na terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos analisa um empréstimo de 130 milhões de dólares para financiar a expansão da linha 4 do metrô de São Paulo. Outro projeto na pauta prevê a redução do imposto de renda das empresas que contratarem jovens de 18 a 24 anos e pessoas acima de 50 anos. Ainda na terça-feira, a Comissão de Assuntos Sociais vota o projeto que obriga os planos de saúde a garantir ações de saúde preventiva para crianças e adolescentes. A senadora Rosalba Ciarline, do Democratas do Rio Grande do Norte, que é pediatra, explicou que as consultas regulares permitem que o médico descubra doenças graves logo no início, o que torna o tratamento mais eficiente.
Muitas vezes você detecta um problema grave, uma visita que a criança aparentemente nem a mãe traz nenhuma queixa, mas o médico, ao analisar, detecta uma deficiência, alguma questão que está surgindo.
E no plenário do Senado, 69 propostas aguardam votação. Os líderes se reúnem na terça-feira para definir as prioridades.
Entre elas estão os empréstimos para a Bahia e São Paulo, como já adiantou o líder do governo Romero Jucá. Mais informações com o repórter Celso Cavalcante.
Também estão na pauta a PEC, que reinstitui a exigência do diploma em comunicação social para o exercício da profissão de jornalista. O projeto que dispõe sobre a liberdade de crença e culto religiosos e os projetos de decreto que aprovam a programação monetária para o primeiro trimestre de 2010. Outra matéria que está pronta para ser analisada em plenário é a que define a criação de comitês de estudos e prevenção à mortalidade materna no país, cuja aprovação foi defendida pela senadora Marisa Serrano, do PSDB de Mato Grosso do Sul.
Esse é um projeto que tem tudo para dar certo. Claro que para dar resultado, para que os comitês possam realmente ter sucesso, eles teriam que ser abertos em várias regiões do país e nas comunidades. Cada comunidade tendo seu comitê, porque é assim que as coisas vão para frente.
O senador Papaléu Paes, do PSDB do Amapá, pediu aos deputados que votem logo seu projeto, que pune com mais rigor quem desviar dinheiro da saúde e da educação.
De acordo com a Controladoria Geral da União, 25% dos recursos do governo federal destinados a 59 municípios pesquisados não foram devidamente aplicados na educação.
Além disso, do total de 159 milhões de reais, cerca de 48 milhões foram utilizados de forma irregular, informou Papaléu Paes.
É urgentemente imperioso coibir a ação nefasta desses agentes públicos inescrupulosos, gente capaz de impedir que doentes possam ser salvos e que as trevas da ignorância continuem a excluir milhões de brasileiros do domínio do conhecimento.
Já o senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, pediu ao governo federal uma solução para o endividamento dos pequenos agricultores.
Ele diz que esses produtores rurais estão tendo muita dificuldade para pagar os empréstimos feitos a partir dos anos 90.
Como exemplo, Roberto Cavalcante contou o caso de um pequeno agricultor em Iraúna, na Paraíba, que fez um empréstimo de R$ 36 mil reais. Após pagar várias parcelas, ele ainda deve R$ 220 mil reais.
Segundo Roberto Cavalcante, o Banco do Nordeste não quis renegociar a dívida e tomou os bens do agricultor, que agora serão leiloados.
O valor daquele empréstimo inicialmente contraído, que era inexpressivo, ele se agiganta com esses juros e correções e lá no fim extrapola o valor da propriedade. Então o agricultor fica na iminência de perder a sua propriedade rural exatamente em função daquele empréstimo. O que é que vai acontecer? Até para a economia do país é um grande dano, porque nós vamos perder mais um agricultor.
E a senadora Nyura Demarque, do PSDB de Santa Catarina, disse que os produtores de leite no Brasil querem que o governo federal estabeleça cotas para limitar a importação do leite produzido no Uruguai.
Segundo a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, os produtores brasileiros estão passando por uma grande crise porque o leite uruguaio tem livre acesso no mercado do país.
Enquanto o leite uruguaio chega ao Brasil a 63 centavos o litro, o preço médio nacional é de 72 centavos o litro.
Essa é uma das mais graves crises enfrentadas pelo setor e o estado de Santa Catarina é afetado diretamente. As importações têm subido de maneira acelerada nos últimos anos, inclusive de 2008 a 2010.
Os humoristas já podem fazer piadas sobre candidatos em programas de rádio e televisão durante o período eleitoral, pelo menos por enquanto.
É que uma liminar concedida pelo ministro Carlos Aires Brito do Supremo Tribunal Federal suspendeu a parte da lei eleitoral que proíbe programas que ridicularizam candidatos ou partidos durante a campanha eleitoral.
Dois senadores que são candidatos às eleições de outubro têm opiniões diferentes sobre a decisão do STF, como informa o repórter Adriano Faria.
O ministro entendeu que o dispositivo da lei fere a liberdade de imprensa e que programas humorísticos e charges fazem parte da atividade jornalística. Candidato a deputado federal, o senador Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais, elogiou a decisão. Para ele, humor e política andam de mãos dadas.
A campanha não pode ficar com excesso de regras, não. Nós precisamos nos debruçar sobre a legislação trabalhista para poder deixar ela realmente mais espontânea, né? O humor sempre fez parte da campanha política. Eu acho que é uma medida acertada, sim.
Já o senador José Neri, do PSOL do Pará, considera equivocada a posição do ministro do STF. Neri, que disputa uma vaga de deputado estadual, disse que o problema é que a sátira política geralmente passa dos limites.
Piada de mau gosto, com aquele viés de denegrir a imagem das pessoas, não é uma coisa boa num processo eleitoral. Portanto, essa decisão do Supremo não é a mais correta.
A decisão de Carlos Aires Brito é provisória e ainda vai ser submetida ao plenário do Supremo Tribunal Federal.
Jornal do Senado, redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio Orley Silas.
Apresentação Thaís Vivacqua e Osório Anquises.
Produção Rádio Senado sob a direção de Flávio de Matos.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
O Tribunal de Contas da União não envia comunicações relacionadas à sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, nem sobre outros ilícitos de natureza fiscal, pois a apuração de infrações contra a ordem tributária é de competência da Receita Federal. Enquanto o combate à lavagem de dinheiro tem como principais órgãos o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e os dos Estados. Assim, o TCU não envia mensagens a entidades públicas ou privadas ou a qualquer pessoa física ou jurídica solicitando a regularização de pendências fiscais ou tributárias. Além disso, o Tribunal não envia ofícios junto com outros órgãos. As comunicações do TCU são padronizadas, com identificação, endereço, logomarca, telefones e assinatura. Em caso de dúvida, ligue para 0800 644 1500. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU.